Senado vai discutir projeto que pune o crime de vandalismo.
Comissão aprova mudança no novo Código Florestal.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado será o responsável por apresentar o projeto que pune vandalismo nas manifestações.
A proposta que não proíbe o protesto também punirá os casos de abuso de autoridade. A reportagem é de Érica Christian.
O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, apresentou ao Congresso Nacional uma proposta para punir atos de vandalismo em manifestações de rua. Mas para garantir a aprovação antes da Copa do Mundo em junho, ele optou pelos projetos já em discussão. A proposta mais adiantada é a do senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, relatada pelo senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, na Comissão de Constituição e Justiça. Pedro Taques muda o Código Penal para tornar crime o quebra-quebra do patrimônio público ou privado nas manifestações, com pena de 2 a 5 anos de prisão, além de multa. E todos os delitos ocorridos nos protestos terão a pena aumentada. A proposta não proíbe o uso de máscara, que será um agravante nos casos de brigas, destruição ou assassinato. Pedro Taques deverá incluir no projeto uma punição para os policiais, como sugere o governo.
A ideia é que este projeto possa também tratar de violência praticada por policiais contra o cidadão. A ideia do Ministério da Justiça é uma ideia muito interessante de alteração da lei de abuso de autoridade.
O projeto deverá ser apresentado à Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira. O presidente do colegiado, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, não acredita na votação rápida da proposta.
Acho muito complicado valer para a Copa por causa do nosso tempo que nós temos, até porque ele poderia exigir um tipo de interpretação diferente por parte da sociedade.
Se aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto será discutido pelo plenário do Senado e pela Câmara dos Deputados.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou mudança no novo Código Florestal para permitir que municípios determinem a largura das faixas das áreas marginais a cursos d'água.
Os trechos determinados à faixa de passagem de inundação terão a largura definida pelos planos diretores da cidade. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta é da senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho. Ela considera que o novo Código Florestal deixou de considerar as peculiaridades de cada município para determinar o tamanho da faixa de proteção de cursos d'água. Ana Amélia sugere que a metragem da área de proteção permanente em zonas urbanas seja determinada de acordo com o plano diretor da cidade, ouvidos os conselhos estaduais e municipais de meio ambiente ou ainda o plano de defesa civil. O relator do projeto de lei na Comissão de Agricultura, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, defendeu a revisão do novo Código Florestal.
Embora a matéria envolva compreensível grau de polêmica, é preciso reconhecer o fato de que, consideradas as funcionalidades específicas das áreas urbanas, os afastamentos mínimos requeridos pelo novo Código Florestal em relação aos corpos hídricos podem se mostrar excessivos.
A proposta, que já havia sido aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, segue para a análise da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, comemorou a aprovação do projeto que define a lista de setores e produtos em que os governos dos estados poderão aplicar o mecanismo da substituição tributária.
A substituição tributária é um mecanismo pelo qual o governo cobra do primeiro ou do último elo da cadeia produtiva todo o ICMS.
Se as micro e pequenas empresas forem as responsáveis pelo recolhimento de todo o tributo, esse mecanismo pode anular os benefícios do Simples Nacional.
Por causa do pagamento antecipado de todo o imposto, Armando Monteiro explicou que esses estabelecimentos poderão ficar sem capital de giro para cumprir suas obrigações, sejam trabalhistas ou empresariais.
Ele alertou ainda que o uso indiscriminado do mecanismo prejudica os consumidores, que chegam a pagar 5% a mais no valor dos produtos.
O Senado deu uma contribuição efetiva para que se corrija uma distorção, que é essa em que a voragem fiscal dos estados termina na prática por anular as conquistas de algo que representa um marco muito importante e que se destinava, inclusive, a dar materialidade a esse comando constitucional que nos impõe o caminho de oferecer um tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, comemorou a aprovação pelas Comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça do Senado do projeto que renegocia as dívidas de estados e municípios. Ele espera agora que a proposta seja aprovada pelo plenário.
Mas o senador advertiu que apenas a renegociação das dívidas não vai resolver os problemas dos estados e municípios.
Segundo Walter Pinheiro, é preciso avançar mais e promover um novo pacto federativo que divida melhor o dinheiro arrecadado para que estados e municípios não sejam obrigados a recorrer à União a todo momento.
Essa questão da repactuação com a federação é fundamental para que a gente salve os nossos estados, para que a gente resolva esse problema do ponto de vista das finanças dos municípios, crie um ambiente de desenvolvimento local. Sair desse grau de dependência. Brasil só vai crescer, PIB só cresce quando o município tem capacidade de desenvolvimento econômico. É no município que a vida se processa. É no município que a economia tem a capacidade de se mover, de se relacionar, de gerar emprego, de gerar renda.
Proposta do senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, torna obrigatória nos rótulos de alimentos a quantidade de calorias do produto e uma frase de advertência sobre o risco da obesidade infantil.
O senador pediu apoio para o projeto que considera uma resposta ao aumento dos índices de obesidade no Brasil, principalmente entre crianças.
Nós já alcançamos os níveis de obesidade dos países mais desenvolvidos. Está na hora de alcançá-los também na corrida por uma forma mais efetiva de informar e educar a população.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, defendeu a aprovação do projeto dele que torna crime a psicofobia, termo usado em referência ao medo, preconceito ou discriminação contra pessoas com problemas mentais.
Ele também destacou o apoio da empresa Oi à proposta dele e à campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria para combater o preconceito contra as pessoas com deficiência ou transtornos mentais, como o transtorno bipolar e a depressão. Cartões telefônicos da Oi estão trazendo o alerta de que a psicofobia é crime.
Como médico, Paulo Davim ainda pediu às famílias que enfrentem o preconceito e busquem orientação e atendimento psiquiátrico, tão logo percebam que algum de seus membros possa estar com algum problema mental.
As famílias buscam proteger os seus filhos deste preconceito. E essa proteção retarda o diagnóstico e retarda o tratamento, isso deixando à margem pessoas que poderiam ter uma vida mais saudável, com mais direito. Mas são deixados à margem, são discriminados e por isso mesmo não têm acesso a uma boa qualidade de vida.
Com o objetivo de evitar a superlotação carcerária, o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, apresentou o projeto que altera o Código Penal.
A ideia é combater também um problema que ele considera grave, a convivência no mesmo espaço de presos provisórios e condenados.
O projeto restringe as hipóteses em que cabe a prisão preventiva e, ao mesmo tempo, impõe limites para o prazo de detenção provisória, que seria de 30 a 60 dias, dependendo da gravidade do crime, com uma única prorrogação a ser decidida pelo colegiado.
Outro ponto que o projeto trata é o incentivo à adoção de penas alternativas em substituição às privativas de liberdade para presos que cometeram delitos de pouca gravidade.
Essa jabuticaba, que é a prisão provisória, existe dessa forma apenas na legislação brasileira, tal como a jabuticaba, coloca nas prisões hoje cerca de 43% de todos os presos. Dos 56, 57% dos presos condenados, 80% são presos com pouco potencial ofensivo. Seria muito mais razoável que ele recebesse uma pena alternativa e contribuição a um trabalho social. Uma dessas algemas de calcanhar com localizador de GPS.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.